Rádio Alfa.
Alfa 1013.
Com Didier Caramalho.
Nas manhãs da Rádio Alfa.
E hoje recebemos um músico, compositor, guitarrista, verdadeiro embaixador da lusofonia musical. Pierre Aderne está de regresso a Paris com o coletivo Rua das Pretas para um concerto muito especial amanhã, terça-feira, dia 12 de maio, às 20h30, no estúdio de l'Hermitage, no 20º arrondissement da capital. Pierre Aderne, muito obrigado por estar connosco.
Muito obrigado, DJ. Um prazer.
Pierre, antes de mais, fale-nos deste concerto de amanhã no estúdio de l'Hermitage. O que é que o público pode esperar desta noite?
Esse concerto é um encontro entre a música do Brasil, Portugal e da África, que também fala português, a partir desses encontros que nasceram na minha casa, por onde passou tanta gente, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ana Moura, Carminho, Tito Paris, Sara Tavares. E o álbum gravado pela Rua das Pretas, no Rio de Janeiro, na casa Darcy Ribeiro, chama-se Povo Brasileiro. E é baseado num livro do antropólogo Darcy Ribeiro que conta a nossa história enquanto povo. Então, essas canções todas que a gente vai ouvir amanhã são canções que tratam da nossa identidade, da nossa ancestralidade. E passei pela lusofonia, pelo fado, com a Ana Margarida Prado, que é a nossa fadista residente no projeto, com a Jennifer Soledade Cabo Verde, que é outra cantora, que está, enfim, quem gravou o álbum foi a Zulu. A L'Hermitage foi uma casa onde César Évora começou, Joe da Silva, que é o grande produtor e responsável por esse concerto no L'Hermitage, que foi a ideia dele, também está trabalhando com a Rua das Pretas. Enfim, é uma partilha, é uma casa portuguesa, brasileira e africana, com certeza.
Sim, uma casa lusófona. Pierre, para os ouvintes que não o conhecem, eles não devem estar a perceber muito bem. Então, eu apresentei um convidado que se chama Pierre Aderne e que está a falar com um português sotaque brasileiro. Explique-nos isto.
Pois é, eu sou filho de um português e de uma brasileira, um português de Vilar dos Prazeres, Ourém, e que veio estudar filosofia na França, em Toulouse. Relatei há pouco, foi o único de uma família de 8 irmãos que teve a oportunidade de estudar, né, seus ensinos cotizados pelos próprios irmãos, que migraram para a França também. E meu pai e minha mãe era arte educadora, estudava história da arte, e moravam em Toulouse. E eu nasci em Toulouse e me chamo Pierre, porque a ideia era ficar na França. No entanto, foram convidados para serem professores da Fundação da Universidade de Brasília, do qual também trabalhou Darcy Ribeiro, junto com minha mãe e com meu pai. Então, por isso, eu sou um francês de pai português e brasileiro no até a medula, né? E, digamos assim. Então, eu fiquei mais no Brasil do que aqui. E depois voltei muito a Portugal durante a infância, fui formado com bases na música também portuguesa, Amália, Carlos do Carmo, Zeca Afonso, não é? E fui também incorporando todos esses sotaques dentro desse multiculturalismo brasileiro que eu já tinha na minha carreira, do ponto de vista musical, né, dos sambas, das minhas referências, de Tom Jobim, de João Gilberto, de Vinícius de Moraes. E depois, quer dizer, regressei a Portugal para filmar música portuguesa brasileira, que acabou virando um documentário adaptado para RTP. E depois nunca mais larguei esses encontros, não é? Comecei a compor para Antônio Zambujo, Cuca Roseta, além de, no Brasil, Seu Jorge. E acho que foi essa a história do Pierre, nascido em Toulouse, que ama Lisboa e o Rio de Janeiro.
E o Pierre hoje faz parte do coletivo Rua das Pretas. Amanhã teremos a ocasião, então, no estúdio de L'Hermitage, uma sala muito ligada às músicas do mundo em Paris, a ouvir um concerto do Pierre com o coletivo. E este concerto vai reunir vários músicos lusófonos diferentes. Também vai ser uma mistura de vários sotaques da lusofonia. É esse também o fio condutor do projeto?
A própria estrutura da formação da Rua das Pretas. Nesse concerto do Hermitage tem um trombonista português, que é o Rubem da Luz, uma flautista brasileira que vive em Madrid há 10 anos, que é Letícia Malvares, da Orquestra Tiberê, enfim, ligada ao Hermeto Pascoal. Ana Margarida Prado, que eu já mencionei, fadista da mais fina flor. A Jennifer Soledad, que é uma cantora cabo-verdiana do Mindelo, radicada em Paris, fantástica também. Nilson Dourado, paulistano, radicado em Sintra, meu grande parceiro no projeto desde a Gênese, multi-instrumentista, cantor, compositor. E um outro brasileiro que vive em Lisboa, chamado Felipe Bastos, que é um percussionista. Então, além de passear por esse repertório do povo brasileiro, de fazer esse encontro dessa caravela que regressou ao Rio de Janeiro com povos de 3 continentes para gravar o povo brasileiro, na casa de Darcy Ribeiro, a gente também vai passear no show, provavelmente, por algumas canções que eu compus também para esses artistas, como posso dar uma palhinha aqui do Guia para o Antônio Zambujo, que é: atravessei o oceano sem o teu amor de guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Venci colinas de lágrimas, desertos de água fria, tempestades e lembranças, porque teu já não queria mais. Tu já não me querias mais. Ou a versão de Casa Portuguesa do João Gilberto, em 1984, no Coliseu, que virou uma marca da Rua das Pretas. Numa casa portuguesa fica bem pão e vinho sobre a mesa, e se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem essa franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente tudo. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza, de dar e fica contente. Ai, 4 paredes caiadas, um cheirinho a alecrim, um cacho, 2 douradas, 2 rosas no jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, 2 braços à minha espera. É uma casa portuguesa, é com certeza uma essas brincadeiras que podem acontecer ao vivo. O repertório, o alinhamento é sempre espiritual, não é? Pode acontecer também de eu tocar o primeiro sucesso que eu tive na voz de Seu Jorge, que eu gravei, que eu escrevi a letra, que é uma música chamada assim. Tô namorando aquela minha, mas não sei se ela me namora. Minha maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Enfim, é por aí.
Muitas músicas então que vamos poder ouvir amanhã no estúdio de L'Hermitage em Paris 20. Como nasceu o coletivo Rua das Pretas?
Rua das Pretas nasceu desses saraus, dessas tertúlias musicais que eu fazia já na minha casa no Rio de Janeiro. Morava na mesma rua do Tom Jobim, Nascimento Silva. E depois fui para Portugal. Em 2011 conheci toda a comunidade africana que foi escola para mim, não é? Tão distante do Brasil, chega muito pouco. Tito Paris, Sara Tavares, o próprio Bana, né, Paulo Flores, os escritores, José Eduardo Algaluza, angolano. E depois Cuca Roseta, para quem eu escrevi e gravei o Fado dos Barcos, que foi tema de uma novela da Globo. Antônio Zambujo, Guia, que eu acabei de cantar um pedacinho, que foi o título, o tema do primeiro álbum dele lançado no Brasil. E esses amigos do Brasil vinham à minha casa, Caetano, né, Gil, Pedro Luiz, Mancir Luz. E uma das vezes que a gente postou uma foto na altura, na rede social, o hashtag era Rua das Pretas, porque eu vivia na Rua das Pretas. Uhum. E eu tenho 9 álbuns lançados no Japão. E um dos seguidores do Japão comentou com outro. Falou assim, em inglês, né? If you ever go to Lisbon, don't miss this amazing acoustic jazz club, Rua das Pretas. Se você vier para Lisboa, nunca perca esse acústico, esse clube de jazz acústico, como se minha casa fosse um clube de jazz.
Sim.
E a minha companheira, que é a minha produtora também, falou, olha que ideia boa, vou começar a vender bilhetes para esses saraus que você faz aqui em casa. São 30, 40 pessoas sempre, 40 garrafas de vinho, uma perna de... Não, vai, vou fazer isso. E eu achei piada naquilo, achei que era brincadeira. Um dia eu marquei um sarau e tinham lá 30 pessoas que eu não conhecia, que tinham comprado bilhetes, que já era uma vontade do inconsciente coletivo lisboeta participar desses encontros. E eu achei tão interessante aquilo de cantar para essas pessoas ali. O público sempre está muito longe, não é? Lá na plateia e você no palco, tem uma distância muito grande. Isso sempre me fez confusão. E eu gostei muito dessa dinâmica. A gente acabou, um desses franceses que estava assistindo... convidou a gente para, olha, comprei um espaço no Príncipe Real, a gente foi ver um palacete que cabiam 80 pessoas com vista para a ponte 25 de abril, Tejo. Eu falei, ah, tá bom, vamos fazer um sábado aqui, não é? E a gente, de um sábado, ficamos 6 anos fazendo. E esses encontros, então, as pessoas já não conseguiam reservar, porque eram só 80 lugares, você só conseguia reservar 4, 5 meses depois. E uma dessas pessoas que eu via sempre, que era público, chegou um dia e falou, olha, você não quer levar para o Coliseu dos Recreios? Eu sou o dono do Coliseu dos Recreios, Ricardo Covões, que acabou virando coprodutor da Rua das Pretas.
Uhum.
E aí a história virou série de TV, rodou Portugal de norte a sul. Mantivemos esse espírito de ter o público também muito próximo a gente, de uma relação muito humana, de partilha. E é isso que é a Rua das Pretas, na verdade, além de aproximar todos os artistas que falam português e que acham importante que nós, juntos, a cultura toda de quem fala português, dos angolanos, dos cabo-verdianos, dos guineenses, dos moçambicanos, dos brasileiros, dos portugueses de trás dos montes e também dos marafados, os algarvios, os lisboetas e os brasileiros do Nordeste... Ou seja, a nossa cultura é muito rica, então a gente tenta, de alguma forma, sintetizar musicalmente o que é essa riqueza nesse sotaque, a partir do coletivo da Rua das Pretas.
E justamente, sente que existe uma identidade musical lusófona comum ou são várias identidades que dialogam entre si?
Eu acho que é como sotaque, por exemplo, né? A gente percebe que tem um sotaque falado no português do Norte...
Uhum.
Que é completamente diferente de Lisboa e do Algarve. E também no Brasil, ou o crioulo que se fala em Cabo Verde não é o mesmo crioulo que se fala em São Tomé e Príncipe. No entanto, a gente acha que a gente vai tendo um banco de sons a partir desses sotaques no campo musical que a gente vai assimilando e chega uma hora que a gente não sabe aonde começa um fado e aonde termina um samba ou uma morna. Então, eu acho que é basicamente isso. A gente está numa rádio, por exemplo. A gente, quando escuta uma música em inglês numa rádio, a gente não para na primeira audição para se preocupar se o cantor é da Austrália, do Reino Unido,
dos Estados Unidos sim, ou da Inglaterra.
Da Inglaterra, Nova Zelândia, enfim. No entanto, a gente coloca, num primeiro momento, a língua. Ah, está sendo cantado em inglês. E depois eu vou atrás da bandeira. Eu acho que na música de língua portuguesa a gente ficou demasiadamente tempo colocando a bandeira à frente da língua. E a nossa casa comum é a língua portuguesa, com toda essa riqueza de sotaques, de culturas. Então, eu penso assim, eu penso sempre na língua portuguesa e no que ela me traz.
Já o poeta Fernando Pessoa dizia, a minha pátria é a minha língua.
Pois é, o poeta Fernando Pessoa, muito conhecido no Brasil, muito difundido no Brasil, até defendem que ele se tornou ainda mais conhecido em Portugal depois da experiência com o Brasil. É isso, a língua portuguesa e os ritmos todos, né? Você imagina, não só os fados, os cantes, aqueles ritmos da beira... A gente vai cantar da beira baixa, por exemplo, a gente vai cantar um fado que o português conhece como Barco Negro, mas que na verdade foi composto por dois brasileiros, Caco e Pieratini, e chamava-se Mãe Preta. Então Ana Margarida Prado regravou, já existia uma regravação da versão original com a Dulce Pontes, e David Mourão fez a letra do Barco Negro porque foi censurada na ditadura, no Estado Novo, e virou o Barco Negro, um dos fados mais intelectuais e mais apreciados nas casas de fado, para quem conhece bem. E então eu acho que esse é o caminho. E as pessoas realmente ficam muito tocadas. Uhum. Não é? Eu não sei o que eu... Quando um francês, um japonês, um dinamarquês escuta um fado, um samba, eu posso até não saber o que eu estou escutando, mas eu gosto e muito, e me faz bem, né? Então, acho que isso é o que a gente tem, porque juntos nós somos muito mais ricos do que a grande maioria, inclusive da música anglo-saxônica, com todo o respeito e carinho que eu tenho por eles. Mas a gente tem dentro desse pulsar, desse alguidar, uma multiculturalidade que a gente tem que se orgulhar muito.
E amanhã a língua portuguesa, com todos os seus sotaques, vai soar no estúdio de L'Hermitage e com certeza havemos de ouvir esta música.
Te quero todo santo dia, meu coração.
Estamos à conversa com Pierre Aderne, fundador do coletivo Rua das Pretas, que sobe amanhã ao palco do Estúdio de l'Hermitage em Paris 20. Fala-nos desta música, A Sombra do Meu Chapéu.
Sombra do Meu Chapéu eu compus também com Gabriel Moura, que é um grande compositor, meu parceiro. Ele compôs comigo Minando Condomínio, que foi aquele sucesso do Seu Jorge que eu me referi, não é? E traz essa malemolência, essa história de amor, não é? Como é bonito, né? A gente viver uma história de amor e o mundo está precisando tanto de amor, não é? E não só nas relações amorosas, mas nas relações de amizade, profissionais, nas relações com as pessoas que a gente não conhece, que encontra na rua e com os vizinhos. Eu acho que o amor, ele cura, né?
Sim, num mundo cada vez mais polarizado, a música ainda pode ser um espaço de resistência, de diálogo?
Diálogo. Eu diria que hoje as canções de amor são canções de intervenção, não é? Porque a gente vê esse discurso de ódio, não é? E que, na verdade, é só e simplesmente a causa principal é o ser humano que perdeu o quintal, perdeu o convívio, perdeu a possibilidade de ter uma casa, um poço d'água, 6 galinhas, uma bicicleta, né? Então, a sociedade leva isso, né? Pra gente pensar que a comunidade, como viviam os meus avós em Vilar dos Prazeres, que todo mundo tinha uma casinha, portuguesa com certeza, mas eles tinham ali uma dignidade de vida, não é? Então, às vezes a vida numa grande cidade e com as regras da sociedade, ela esmaga, e o amor, eu acho que é esse lugar aí. Por isso que eu acho que quando a gente escuta uma canção dessa de amor, a gente esquece de todo o resto, não é? E eu acho cada vez mais que a gente tem que estar mais distante das redes sociais, mais perto dos nossos, daquele bom copo de vinho do Douro Alentejo, de Trás os Montes, né? do convívio familiar, que é tão importante. E eu acho que isso aí também a gente leva para a nossa profissão, e esse altruísmo coletivo vai fazendo essa cura, e acho que a canção ajuda.
E qual é a sua música de amor preferida?
A minha música de amor preferida na verdade, é uma música de Tom Jobim, que foi a música mais tocada em toda a história da música de língua portuguesa, que é o Garota de Ipanema, e que ela diz assim: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançar é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Efetivamente, uma das músicas em português mais conhecidas no mundo.
E foi engraçado porque Norman Gimbel, que escreveu a versão em inglês, gravada por Frank Sinatra e Tom Jobim, ele não queria colocar a palavra Ipanema na música, não é? E Tom estava no Central Park, dentro de um táxi, e ele estava: I'm not going to put Ipanema in the song, diz isso. No, nobody knows, ninguém conhece Ipanema, ninguém sabe o que... Aí o Tom falei, respondia: Ipanema is my community, Ipanema é minha comunidade. É muito importante. E lá, páginas tantas, o motorista, que era um jamaicano, já não aguentava mais aquela história, não é? E parou o carro e olhou para o Norman Gimbel e falou para ele:
Just put Ipanema on the song, ok? Bota Ipanema no...
E nada mais.
E nada mais.
E pronto, virou esse sucesso. Então, quando você me pediu uma música, foi muito mais uma música de amor que quem não fala português conhece. Então, a importância da difusão da música originária, do fado, das minhas colegas de trabalho, da Carminho, da Namora, da Aldina Duarte, da Joana Mendoeira, da Sara Paixão, de todas as fadistas portuguesas perceberem que o carimbo no passaporte delas e da cultura está na música originária e na própria cultura. Não deixem o fado morrer.
Mas é curioso porque esta música... A Garota de Ipanema é uma música de amor, sim, mas sobretudo de frustração, porque o eu que canta vê essa garota a passar, já a ama, mas ela não lhe dá retorno nenhum, não é?
É, eu acho que muitas vezes está nesse campo, né? A paixão, ela nem sempre é concretizada, né? E o próprio Tom, ele eu coleciono histórias e entrevistas do Tom, não é? E ele fala, na verdade, que todas as Lígia, Luísa, Garota de Ipanema não foram mulheres, não é? Companheiras que ele teve, foram paixões platônicas, não é? Sonhos. E é importante sonhar, né? Abrir a janela, olhar. Quando a gente bebe uma garrafa de vinho, a gente não bebe olhando para o rótulo da garrafa, a gente bebe olhando para a pessoa que a gente está bebendo, a gente bebe contemplando a conversa. E quando a gente escuta música no trânsito, aí a Rádio Alfa está tocando, a gente está vendo pela janela, mesmo sem ver, tudo aquilo que a música está nos entregando naquele momento. A gente está lembrando, né, o português imigrante, lembrando das férias lá em Albufeira, ou em Olhão, em Tavira, ou no Douro, não é? Ou eu pensando em Ipanema, ou lembrando que, na verdade, puxa, que bonito que é isso, e a música. Então, quer dizer, eu acho que esse campo todo da arte, ele... Ferreira Goulart, que foi um grande poeta brasileiro, ele dizia que a arte existe porque a vida por si só não basta, não é? Então, eu acho que a gente tem, no campo da composição e do cancioneiro popular, a gente tem nesse campo aí platônico do amor e da inspiração uma mala de conteúdo que não acaba, né? E eu, por exemplo, há 40 anos escrevo e todas as manhãs eu escrevo, mesmo quando não vou usar, né? E eu acho que o amor é a figura central, né? Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Mina maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro, né? Quer dizer, sempre teve, e nos fados mais ainda, né? Uhum. Você vê tanto fado que, poxa, que chora, que coisa... Mesmo no Menina Lisboa, Menina e Moça, né? Uma melancolia, José Carlos ali dos Santos... Paulo de Carvalho, Fernando Tordo, né? Na voz de Carlos do Carmo, como uhum. canta aquilo, né? Você enxerga o que você tá, né? Então, quando eu tô contando uma história, eu vejo imagens também dessa história, né? Então, esse campo imagético, ele é extremamente rico também para a arte.
E conta histórias há 40 anos, escreve música há 40 anos, trabalhou nomeadamente com o Seu Jorge, Gisela João, Sara Tavares, mas também Jorge Palma.
Preciso mentir que te amo, te dizer baixinho no ouvido, te abraçar e fazer de conta que nesse amor não duvido. Preciso mentir que te amo, por teus ombros ver planos à frente, esquecer que o amor que eu preciso é covarde, é valente. Acordar de manhã e fazer um café pra você, abraçar-te com cuidado e depois adormecer-te no meu porto. Dizer que sim.
sol ao teu lado é onde não durmo sozinho. Olha-me e mostra o caminho, pois ri que me amas. Preciso agora de um bem, pode ser que amanhã eu me esqueça. E ao olhar da janela de um trem, um novo amor me apareça. Fazer um café para você, abraçar-te com cuidado e depois adormecer-te no meu porto. Que te amo, te dizer baixinho no ouvido, te abraçar e fazer de conta que nesse amor não duvido. Eu preciso agora de um bem, pode ser que amanhã eu me esqueça. E olhar da janela de um trem, um novo amor me apareça. Fazer um café pra você, abraçar-te com cuidado e depois adormecer-te no meu porto. Acordar de manhã e fazer um café pra você, abraçar-te com cuidado e depois adormecer-te no meu porto.
Pierre, para quem nunca viu um concerto da Rua das Pretas ao vivo, porque é que não pode perder o concerto de amanhã em Paris?
Bom, primeiro eu me emocionei muito aqui. O Jorge Palma é talvez um meu grande amigo dentro da música portuguesa em Lisboa. Vivemos na mesma rua, por quem eu nutro o mais profundo carinho, amor e respeito, não é? E mandar um abraço enorme pro Jorge Palma. Preciso agora de um bem, pode ser que amanhã eu me esqueça. E a olhar da janela um trem, novo amor. Jorge Palma. Bom, o show de amanhã é para partilhar com a gente, perceber tudo isso que eu falei aqui hoje. Como é bonito a gente ter uma relação entre público e plateia equivalente. E que a gente possa ter uma noite bonita de partilha, estão todos convidados. Estúdio L'Hermitage, demain, mardi, 8h30 da noite. Estúdio L'Hermitage, essa casa tão importante para a música do mundo. Depois a gente segue para o Rio de Janeiro, para um grande show no 24.
Sim, pois eu ia perguntar quais são os próximos passos.
A gente lança no festival Mesh Rio, na Praça 15. Um show para 3 mil pessoas, um show grande, que é a Rua das Pretas, é a cabeça de cartaz, e que a gente vai ter antes da gente, Adriana Calcanhoto e Zeca Baleiro, mas também uma programação extensa de música de língua portuguesa. Mas amanhã, que é importante, Estúdio L'Hermitage, Rua das Pretas, povo brasileiro, e espero vocês lá, não é? Essa essa ideia. Meu trisavô veio de Angola, tataravô tupiniquim, a bisavó foi portuguesa, levada pela correnteza, meu avô lá do Benin. Enfim, se eu falo português, minha terra é aqui.
E o coletivo Rua das Pretas vai então estar amanhã, terça-feira, dia 12 de maio, às 20h30, no Studio de l'Hermitage, que fica no número 8 de la Rue de l'Hermitage, no 20º arrondissement de Paris, em palco Pierre Aderne, que foi meu convidado hoje, Nilson Dourado, Ana Margarida Prado, Jennifer Soledade, Filipe Bastos, Letícia Malvares e Ruben da Luz. Muito obrigado,
muito
Pierre.
Muito obrigado, obrigadíssimo.
Alfa. Rádio Alfa. Rádio Cristina. Alfa 1013. Informação e música. Nas manhãs da Rádio Alfa. Com Didier Caramalho.
Yeah, 30.